Peço que abram a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 9. Hoje nós vamos ler do versículo 2 até o 13. Vamos orar primeiro, antes da leitura. Senhor, mais uma vez, oramos a Ti, pedindo da Tua graça, misericórdia, pedindo que Tu nos dê ouvidos que ouçam a Tua palavra, Senhor. Capacita-nos, ó Pai, a perceber o que Tu queres falar ao nosso coração durante a leitura, durante a meditação. Que Teu Santo Espírito Tu toque nossa alma, Senhor. Abra nosso entendimento para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Marcos 9, capítulo 2, versículo 2 em diante, até o 13. E eu insisto em não trazer óculos, né? Acho que não vai ser útil. Acho que não vai ser útil. Marcos 9, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem e os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito estava escrito. Como nós vimos na pregação anterior, nós, após falar aos seus discípulos o que deveria acontecer com Cristo, né, sendo ele agora Jesus identificado como Cristo, e, consequentemente, o que deveria acontecer com os discípulos de Cristo, né? Jesus promete que alguns que estavam ali com eles de maneira alguma passariam pela morte até que vissem ter chegado o reino de Deus com poder, né? E muitos podem perguntar: o que é isso, né? O que vem a ser isso? Do que Jesus estava falando quando falou isso, né? Que alguns daqueles que estavam ali não iriam experimentar a morte até que vissem chegar com poder o reino, com poder o reino de Deus. Hoje a gente vai buscar entender um pouco a respeito do que Jesus estava falando com base nesses dois episódios aqui, né? A transfiguração e a pergunta que os discípulos fazem, aqueles 3 discípulos fazem a respeito de Elias. E aí, é claro, consequentemente, na sequência, a gente vai buscar compreender as implicações disso para nós, para a nossa vida hoje, né? Como o entendimento a respeito dessas coisas tocam a nossa vida e nos ajudam a viver como filhos de Deus. No verso 2 ao 4, é justamente a descrição do que acontece 6 dias depois, né? O texto começa assim, né? 6 dias depois, verso 2, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, levou eles a sós até o monte, e ali no monte Ele foi transfigurado diante daqueles irmãos ali, daqueles discípulos dele. O texto ainda diz que as vestes dele tornaram-se resplandecentes, muito branco, né? O evangelista aqui ainda faz abre um parênteses, né? Tão branco que é impossível que alguém, algum ser humano, algum lavandeiro, pudesse alvejar uma roupa para deixar com esse aspecto tão alvo, né? Tão sublime, tão celestial, vamos pensar assim. E diante dessa cena, aparece também com ele, com Jesus, Elias e Moisés. E o texto ainda destaca que eles falavam com Jesus. Estava ali conversando. Falando com Jesus, eles estavam. O contexto dessa conversa é contexto imediato após ao que foi narrado antes, né? A gente nunca pode perder essa sequência, o fluxo de informação, né, que o evangelista vem dando no seu escrito. Esse acontecimento tem a ver com o anúncio que foi feito antes. Olha, alguns dos que estão aqui não vão passar pela morte até que vejam chegar com poder o reino de Deus, né? E também tem a ver com o que ele havia falado antes a respeito do que o Cristo precisa fazer. E, consequentemente, o que os discípulos desse que é o Cristo precisam fazer também. O Cristo precisa ir para Jerusalém, ser maltratado lá, morrer e ressuscitar. E os discípulos dele, tome sua cruz e siga. É tudo um contexto só. E esse episódio aqui nesse monte vai trazer talvez mais luz, mais entendimento a respeito do que ele estava falando, a respeito de chegar com poder o reino de Deus. Também certamente os discípulos aqueles três discípulos ficaram muito empolgados, né? Imaginam, né? Imaginem só João, Tiago e Pedro agora sendo tomado a parte dos outros e vivendo essa experiência tão sublime, tão especial. Imagine, eu gosto de sempre pensar, pegar olhar, ir para o texto e começar a extrair alguns insights, assim, né? Imagine o impacto dessas palavras do Senhor Jesus naquele momento, naquele episódio, no futuro. E a gente vai ver indícios disso nesse próprio texto, né? Como foi marcante aquele episódio para esses homens, e especialmente Pedro. A gente vai ver o porquê. Aqui a gente percebe também, nesse trecho aqui, do verso 2 ao 4, a gente vê também a ligação de Jesus com aquilo que o Antigo Testamento anunciava, né? Não tem como perceber a glória de Jesus de outra forma, né? E o título dessa pregação é justamente esse, na glória majestosa, né? Ou a majestosa glória, ou a gloriosa majestade de Jesus, né? Revelada aqui nesse episódio. Ah, porque as roupas resplandeceram? Porque ele foi transfigurado? Isso aí é só um sinal do que verdadeiramente estava acontecendo ali, estava sendo anunciado ali, né? Para um bom conhecedor da história do povo hebreu, e para aqueles três ali, especialmente, foi bem impressionante o que eles participaram, né? Um bom hebreu, um bom judeu, alguém com certa familiaridade com as escrituras, quando pensa em monte, volta atrás e lembra tudo que já ouviu a respeito do povo de Deus. E especialmente o episódio lá do Êxodo, né? Toda aquela comunhão de Moisés com o Senhor, o povo com o Senhor. Várias imagens aqui nesse episódio de Jesus com seus discípulos no monte remetem, né? Nos trazem insights, memórias de um passado distante, em que Deus se relacionou com o povo, e algumas dessas imagens foram vistas também. Nesse episódio surge Moisés, junto com Elias, e essas duas figuras são bem importantes, Nesse episódio há a transfiguração, nesse episódio no monte, né, há a transfiguração semelhante à que houve com Moisés. Lembra Moisés, em um certo momento da história, falando com Deus, em comunhão com Deus no monte, quando desce para o arraial, seu rosto resplandecia, mostrando algum aspecto da glória daquilo que ele tinha visto. Aspecto da santidade daquele com o qual ele estava em comunhão. As roupas resplandecentes também são... A gente pode encontrar também lá em Daniel 7, né, falando a respeito do filho do homem, o ancião de dias, na verdade. No verso 7, a gente tem fumaça invadindo o lugar, representando a presença de Deus, e é justamente naquele momento que o Senhor fala, o Senhor Deus, o Pai fala, né, Shekinah, a presença de Deus ali, naquele episódio. Os montes com fumaças, né? No episódio do Êxodo, a fumaça, Deus abençoando o povo no calor do dia, uma coluna de fumaça. Várias cenas, várias coisas que nos fazem lembrar de um episódio muito importante da história dos hebreus, dos judeus, né, do povo de Deus, que remete à comunhão com o Senhor. E comunhão tem a ver com aquele momento que o povo se aproxima do Deus e ouve a Deus, recebe as ordenanças, né? Recebe a lei, recebe as instruções, recebe os ensinamentos a respeito de quem ele é. Não há como falar em comunhão sem destacar a palavra sendo falada, a palavra que deve ser ouvida. E nesse contexto aqui no monte, tudo isso está acontecendo. E várias imagens pipocando na mente daqueles três homens ali junto com Jesus e agora sendo visitados de maneira sobrenatural por Moisés e Elias, aparecendo e conversando, falando. Falar é importante, né, gente? Falar denota comunhão, proximidade, entendimento. Temos Deus falando com os discípulos, assim como falou com Moisés e com o povo também. Em certa ocasião, o Senhor chama Moisés, capítulo 19 de Êxodo, e fala: olha, diz isso para o povo. Essas são as condições, esses são os termos da aliança. E o povo, diz o texto, em uníssono, uma só voz, diz: é isso que queremos. Pode dar sequência. Prepara os papéis que eu assino. Comunhão oferecida. Os termos da aliança. Para que isso aconteça, ouçam-no. Deem ouvidos a ele. O episódio, esse aqui, mostra, como diz um comentarista, a vinda do reino. E a vinda do reino pode muito bem se identificar com a gloriosa vinda do Cristo, do Rei que chegou. E a respeito dessa vinda do Cristo, do Rei que chegou, e sua missão, o que ele deve fazer, a transfiguração é só uma antecipação daquilo que iria acontecer. Então, aqueles que estão ali, que não vão passar pela morte até que vejam chegar com poder o reino de Deus, experimentam um vislumbre na transfiguração daquilo que vão ver como sendo definitivamente o reino de Deus chegando com poder. Cristo morrendo e ressuscitando. Que bênção, né? Aí há poder. Aí é poder, porque aí é vitória. A vitória que ninguém jamais alcançou. O Cristo, aquele a quem devemos ouvir, está a caminho de ser coroado. Para ser coroado, ele precisa sofrer e morrer no lugar daqueles que ele atrairá para ele próprio. O rei chegou com poder. O reino está instaurado. E aqueles três não passarão pela morte antes de ver tudo isso acontecer. Em si, o Senhor já mostra poder ao revelar aquilo que vai acontecer. E aquilo acontece, né? Quando aquilo acontece, em si, ele já mostra o seu poder, né? O verso 5 e 6, a gente tem novamente Pedro, né? E ele toma a palavra. Eu fico imaginando, né? Aquela cena, o Senhor Jesus, Moisés e Elias conversando. E o texto diz que Pedro vem, toma a palavra, impetuoso, né? Toma a palavra e fala com eles. Se dirige ao mestre, a Jesus, e diz: mestre, bom estarmos aqui. Bom é que façamos tendas. Vamos ficar por aqui. A gente vai fazer uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. E o texto diz que ele fala isso porque não sabia o que dizer, porque estava aterrado. Eles estavam amedrontados, escandalizados, assustados, atemorizados, espantados. Que isso? Mais uma vez, Pedro não sabe o que está dizendo, né? A frase "bom estar aqui", "bom é estar aqui", pode ser associada a... Não há necessidade de ir para Jerusalém e morrer. Olha o ambiente aqui, Senhor. Bom estar aqui, Senhor. De certo modo, e até sutil, Pedro continua repreendendo aquilo que Jesus acabou de falar. É preciso que o Cristo vá para Jerusalém, sofra na mão dos anciãos, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Não, Senhor. Bom estar aqui, ó. Relaxa. A gente organiza tudo, uma tenda para ti, uma tenda para Moisés, para Elias. Que ambiente agradabilíssimo, celestial. É disso que precisamos, Senhor. Você não entendeu ainda? É disso que nós precisamos. As tendas podem estar ligadas àquela noção de que Cristo está no meio deles. Pedro sabia, ele é o Cristo. O Cristo está no nosso meio. É importante que Cristo esteja no nosso meio. Como era importante que Deus estivesse no meio do arraial? Senhor Jesus, tu és o Cristo. Tabernáculo, no meio do arraial, no meio do povo. Olha a imagem do Êxodo, na mente de Pedro, parece também. Vamos tabernacular. Nós providenciamos tudo. Pode deixar. É disso que a gente precisa, Senhor. É isso que faz sentido para nós. Nós precisamos de Deus conosco. O Emmanuel, é disso que nós estamos precisando. Como assim vais para Jerusalém sofrer e ser morto? O próprio evangelista, e aí que é a gente vê, né, o impacto desse acontecimento na mente, né, na pessoa de Pedro, né? A gente não pode deixar de lembrar que por trás de João Marcos, de Marcos, está Pedro. É o que se entende, né? Normalmente, a respeito desse evangelho. Pedro, próximo a Marcos, narrando os acontecimentos a respeito da vida de Jesus e seu ministério. E é bastante significativo a gente levar isso em conta aqui. Esse evangelho é endossado por Pedro. E Marcos, a gente pode dizer que ele é o escritor, mas a mente humana, de repente, por trás desse evangelho é Pedro mesmo. Esse Pedro que diz o que acabou de dizer aqui o texto. É como se Pedro estivesse falando para Marcos: por favor, Marcos, escreve isso. Registra isso. Isso aí é importante que todos saibam. Naquele momento da história, eu estava bem confuso. Eu não sabia exatamente o que pensar. E eu fiquei até aterrorizado, Pedro, ou Marcos. Fiquei bem... Eu não entendia a natureza e a magnitude do ministério de Jesus ainda. Isso para mim não estava claro. Eu via como árvores na minha frente as pessoas andando. Eu era aquele cego lá, sabe? Aquele cego que eu pedi para tu registrar lá, aquela cura em dois momentos. Eu era aquele cego entre a primeira cura e a segunda. Eu estava vendo algo, mas não conseguia distinguir bem o que era. Eu só sabia que era bom estar ali. E eu não queria abrir mão daquilo. É muito bom estar na presença do Senhor. A seguir vem a nuvem, né? Verso 7 e 8. que envolve eles, e dela uma voz que dizia: este é meu filho amado, deem ouvidos a ele, ouçam-no. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Ficou só Jesus. Mais uma vez essa voz se manifesta, a voz do Pai se manifesta, já se manifestou uma vez, agora se manifesta pela segunda vez, registrado no Evangelho de Marcos, né? E a nuvem, então, enfatizando a presença da divindade naquele cenário ali, envolve eles naquele momento, e o Pai fala a favor do Filho. Esta é a segunda vez que é narrada a voz do Pai. Na primeira vez, acontece lá em Marcos 1, no capítulo 11, e o Pai se dirige ao Filho, né, e tu és meu Filho amado, em quem me comprazo. Logo após ele assumiu o compromisso no batismo de ir até o final, de ir até a cruz, de cumprir o seu ministério, de cumprir o propósito da sua vinda, ele ouve a aprovação do Pai: tu és meu Filho amado, em ti me comprazo. E agora, novamente, Jesus enfatizando que vai para a cruz, vai para Jerusalém, vai sofrer, vai para a cruz, vai ressuscitar. E naquele cenário celestial, magnífico, que deixa homens atemorizados, e diante novamente da repreensão ou da tentativa de convencimento que Pedro faz, o Pai entra em ação e agora fala aos discípulos: esse é meu Filho amado, deem ouvidos a ele, ouçam. O próprio Pai corrige o erro dos discípulos. Afinal de contas, Jesus é o Filho amado. Jesus é o Filho do Salmo 2, o Todo-Poderoso Rei que viria com poder, com autoridade, aquele esperado. Tu és meu Filho, hoje te gerei, diz o Salmo 2. Jesus é o servo do qual Isaías 42 fala, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Essa mensagem, então, era a mensagem passada para os discípulos, era isso que eles deveriam saber. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele em quem o Pai, de quem o Pai se agrada, Jesus é aquele que devemos ouvir. O que Jesus está fazendo aqui, na verdade, ele está cumprindo o que está sendo esperado já por séculos, séculos e séculos. A imagem de Jesus falando com Moisés e Elias representa o alinhamento que Jesus tem com a lei e com os profetas, com a profecia. A lei e a profecia que aponta para a necessidade da intervenção divina na humanidade para lidar com o problema da humanidade. E é isso que Jesus está comprometido a fazer. Vou para Jerusalém. Eu vou lidar com esse problema, definitivamente. E aí, vou ser erguido com poder por Deus, como o Rei Supremo sobre todas as coisas, que acabou de vencer o último inimigo, a morte. Aqueles que ouvem as Escrituras devem ouvir o que Jesus está dizendo. Afinal das contas, é isso. Todo o Antigo Testamento aponta para aquele momento que está para se cumprir. Momento com o qual Jesus está comprometido. E comprometido com o Pai no desígnio, na vontade da Trindade. Os discípulos não podem desejar outra coisa. O discípulo de Jesus não pode desejar outra coisa, a não ser que a vontade de Jesus se cumpra, a vontade do Pai se cumpra, a vontade do Deus triuno se cumpra. Ele deve ir para Jerusalém, ele deve sofrer, ele deve morrer, ele deve ressuscitar. Verso 9 diz que, ao descer do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. A experiência daqueles discípulos ali termina quando eles ouvem a voz do Pai. Tudo volta normal e eles olham para o lado, só Jesus na cena. Elias, Moisés não estão mais ali, já cumpriram o propósito, né, da aparição deles. E quem está ali é Jesus, o Cristo, que é maior que Elias, maior que Moisés. Quem está ali É Cristo para quem a mensagem de Moisés e de Elias aponta. Cristo que vai cumprir aquilo que foi anunciado por Moisés e por Elias, ou pela lei e pelos profetas, pelo Antigo Testamento, se a gente quiser resumir assim. Ele é importante, ele é central, ele fica, ele vai para Jerusalém. Como eu disse no início da pregação, é importante a gente compreender como a chegada do poder, do reino, desse reino de Deus com poder, é representada naquele monte. A cena no monte a gente chama simplesmente de a transfiguração. O episódio, né, é chamado de a transfiguração. Provavelmente na Bíblia de vocês está aí alguma coisa do tipo, né? A transfiguração, né? Mas é um episódio no monte que acontece várias coisas, não só a transfiguração. E é todo o episódio no monte que vai nos dar a ideia desse de o reino chegando com poder. A transfiguração só acentua a divindade de Cristo, a divindade do Senhor Jesus que está ali. É como se um véu, falando com reverência, né? É como se um véu da humanidade de Cristo fosse retirado dele e aí resplandecesse toda a divindade naquele momento, para mostrar: eu sou o Senhor. Eu não sou um simples homem com propósito político, libertador. Não, meu propósito é maior. Deixa eu desvendar um pouco quem eu sou aqui. Resplandece a divindade do Senhor. Mas o que temos no monte é a transfiguração de Jesus na presença de João, Tiago e Pedro. Temos a conversa entre Jesus e Moisés, plena harmonia, concordância, comunhão de Jesus com esses que representam o Antigo Testamento. Temos uma intervenção desastrada de Pedro, atônito. E nós temos a aprovação do Pai entre as nuvens, recomendando que os discípulos dessem ouvidos a Jesus. Esse é o episódio do monte. O que está sendo representado no monte ali é a perfeita harmonia que há entre a vontade de Jesus e os desígnios do Deus triuno. Ele está em plena concordância com Deus, Pai, e caminhando para um desfecho que é necessário. É importante isso acontecer. O desfecho esperado passa pela morte e ressurreição dele, pois é dessa forma que Jesus revela a sua identidade e é dessa forma que ele atrairá muitos para si. Em termos práticos, a gente pode dizer que tudo ainda aponta para o centro do ministério de Jesus: morte e ressurreição. Nada transformaria a vida de ninguém, nada desses episódios narrados até aqui, se o final não fosse a morte e a ressurreição de Jesus. Seria mais uma história bela a ser contada, seria mais algo impactante na região da Judeia, naquela época, numa época que nós não poderíamos nem chamar do início da era cristã, porque se não houvesse morte e ressurreição, não existiria era cristã, nesses termos que a gente conhece hoje. Morte e ressurreição é central na vida do discípulo, na vida do Senhor e, consequentemente, na vida do discípulo. A morte de Jesus só faz sentido porque 3 dias depois ele ressuscita. O túmulo fica vazio. A morte de Jesus só tem efeito sobre aqueles que creem na sua eficácia, porque ele é poderoso para vencer a morte, por meio da sua ressurreição. É por isso que Jesus afirma que alguns dos seus discípulos não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. O reino de Deus chega com poder na cruz e no túmulo vazio. Esses homens vislumbraram isso no monte, experimentaram isso na vida deles, vendo o Senhor Jesus sendo crucificado e depois testemunhando a sua ressurreição. O impacto disso na vida desses homens os transformou em pilar da igreja, na era primitiva da igreja, no princípio da igreja. Deus selecionou esses homens e os colocou em posição privilegiada, com informações privilegiadas, para que depois o Espírito Santo trabalhasse em cima dessas informações e os fizesse lembrar daquilo que eles tinham visto, ouvido, e acrescentou um entendimento ao fazerem-se compreender como todo o Antigo Testamento se resolve nesse episódio de morte e ressurreição do Senhor. Porque ali é manifestado o poder de Deus. Ali Deus restaura. Ali está a restauração de todas as coisas. Poder para vencer a morte e ressuscitar. Aqueles que presenciaram a transfiguração, depois presenciaram a morte e a ressurreição do grande rei, coroado agora como grande rei. Versos 10 ao 13, diz assim: eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros o que seria ser, né, o que seria o ressuscitar dentre os mortos. É interessante como o evangelista constrói a ideia, né, sempre muito interessante. E eles perguntam, né? Por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Os discípulos entenderam, né, e atenderam a recomendação de Jesus de não falar o que haviam visto. Mas eles ainda se mostram confusos, né? Eles se mostram confusos. Eles estão confusos. É como se eles dissessem assim: contar aos outros, nós nem entendemos direito o que está acontecendo. Ele fala sobre morrer e ressuscitar, mas não era necessário que Elias viesse primeiro? Será que a aparição de Elias, que os escribas até apontam e defendem e mostram a nós nas Escrituras, será que essa apariçãozinha no monte que acabamos de ver? Falar o quê? Estamos confusos. É melhor a gente nem falar nada, porque vamos passar vergonha. E aí, nos versos 12 e 13, nós temos Jesus falando a respeito da relação entre a vinda de Elias e o sofrimento do Filho do Homem. Jesus afirma que Elias já veio e que cumpriu o seu ministério como o precursor messiânico. Jesus afirma que eles devem esperar o seu sofrimento assim como esperam a vida de Elias. As duas coisas estão anunciadas, por que escolher o que, no que crer? Vocês não esperam a vinda de Elias? Não é isso que os escribas estão falando? E vocês sabem? Vocês esqueceram que é necessário que o Filho do Homem sofra, morra, ressuscite? As duas coisas foram anunciadas na lei e nos profetas. O Elias esperado, eu digo mais, vocês estão tão confusos, falta tanto entendimento para vocês, que o Elias anunciado já veio. E poucos perceberam. O Elias esperado foi João Batista, que surgiu como o antítipo de Elias. Aquela figura que representa uma outra coisa, né? O tipo era Elias representando aquele que viria como precursor do Senhor, João Batista. E o que aconteceu com ele? Elias surgiu na pessoa de João Batista. O primeiro Elias, ele não foi morto por Jezabel, mas ele, de certa forma, representou aquilo que aconteceria com João Batista, que foi morto por Herodias, perseguido e morto. Mas, no final das contas, esses dois também são um tipo daquela grande imagem que deve ser vista por todos, que é o Cristo sendo traído, perseguido e morto por todos. Elias, ou seja, Cristo, é aquele, de certa forma, que é representado por Elias e por João Batista com seus precursores. O grande Senhor veio para cumprir isso. A sua obra messiânica de sofrimento e morte. Elias já veio. E fizeram com ele o que estava escrito. Não perceberam. Como também não perceberam que eu sou o Cristo e preciso ir para sofrer, para morrer, para depois retomar a vida e ser coroado como grande rei. O que vem na minha mente novamente é aquilo que o Senhor Jesus já falou para os discípulos. Cuidado com a incredulidade. Cuidado com o fermento. Cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Cuidado com o que vocês ouvem dos escribas, que muitas vezes é pela metade, um falso entendimento. Eles estão esperando algo que já aconteceu e vão continuar esperando algo que já vai ter acontecido após a minha morte. Cuidado com a incredulidade. Igreja, cuidado com a aproximação de Cristo e da Igreja de Cristo, mas sem dar ouvido à palavra de Cristo. Porque o que nos faz Igreja de Cristo é a palavra dele. É ouvir a palavra dele e seguir a ele ouvindo a sua palavra. Não podemos cair no engano do aconchego que é o reino de Deus. Né? O reino de Deus é aconchegante, é confortável. E isso se reflete nas igrejas. As igrejas são aconchegantes, são confortáveis. Via de regra, ela é composta por pessoas com padrão ético, moral, que sustenta família, que sustenta a conduta social, que sustenta os relacionamentos. É muito bom viver num ambiente desse. Vamos ficar por aqui, então. Vamos fazer tendas e vamos morar por aqui. Que tal encher nesse terreno tão lindo aqui, né? Várias tendas. Sem ouvir a voz de Jesus, não vale de nada. O fogo vai queimar da mesma forma. O comentarista diz assim: o Filho Jesus, o Filho do Homem, será revelado em toda a glória e poder do reino. Mas primeiro Jesus, o servo sofredor, deve sofrer a rejeição do seu povo, a humilhação nas mãos dos seus adversários e, por fim, a morte na cruz. E aí a gente tem que trazer para nós, né? Quais as implicações de tudo isso para a nossa vida? Nós precisamos ver a gloriosa majestade de Jesus. E para que a gente possa ver a gloriosa majestade de Jesus, nós temos que dar ouvidos ao que ele fala. Não tem outra forma. Quando a gente lê a respeito de Jesus junto com Moisés e Elias, nós temos que ver ali o grande sumo sacerdote que se ofereceu como um sacrifício perfeito, agradável a Deus, se entregando como o Cordeiro perfeito, coisa que nós não somos, para lidar com um problema que nós temos e que ele não tinha. Entrega amorosa, cumprindo a vontade do Pai. E fazendo isso, ele é coroado. Ele é visto como Todo-Poderoso. Não há como perceber a glória de Jesus de outra forma. Ele é o Cordeiro Santo. Essa última música que cantamos aqui, é difícil preparar uma pregação com algo em mente e a gente vai ter que cantar antes da pregação algo que tem tudo a ver. Né? Morto pelos nossos pecados. Sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos. É necessário. Ouçam-no. E o momento que vocês ouvirem a voz dele, vocês vão perceber: tome sua cruz e siga-me. Você quer ver o reino de Deus? Você quer fazer parte dele? Entenda que a chave que abre essa porta se chama graça divina. E está disponível. Essa graça, essa chave, ela revela aquilo que estava oculto. Que precisamos. Porque senão nós vamos ficar tateando igual Pedro, sem entender muita coisa. Ore, clame ao Senhor. Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver, te ver resplandecendo na minha frente, nas páginas das Escrituras. Eu quero entender a tua comunhão com aquilo que foi revelado no Antigo Testamento. Eu quero compreender essas coisas, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero perceber os detalhes da tua pessoa, as tuas perfeições. Eu quero ter comunhão contigo, Senhor, como aqueles discípulos. experimentaram e experimentam hoje. Eu quero vê-los um dia junto contigo, diante dos teus pés. Eu quero estar ajoelhado, prostrado diante dos teus pés, não como um demônio aterrorizado, mas te louvando, te agradecendo por toda a tua bondade despejada sobre mim, sobre a minha vida, apesar do trapo que eu sou. À primeira vista, parece que a cruz, o convite de tomar a nossa cruz e seguir Jesus, parece não ser nada atrativo. Como assim? Vou abrir mão das minhas vontades? Vou caminhar em direção à morte? Mas se a gente entende que Jesus é o nosso pastor e rei, que nos guia pelo vale das sombras da morte, nos faz sentar em partes verdejantes, nos alimenta com a sua palavra, nos nutre o nosso corpo físico, esse Senhor que caminhou em direção à morte, no nosso lugar, venceu a morte, coisa que nós não poderíamos fazer. Quando a gente percebe que esse é o Senhor que devemos seguir tomando nossa cruz, o convite fica muito mais atraente. E nós somos desafiados a tomar a cruz e ir. Ele está fazendo isso hoje. Ele está dizendo a nós: tome sua cruz e siga-me. Porque eu tomei a minha cruz e segui, fui à morte. Eu tomei a minha cruz para ser coroado. Faça o mesmo. Tome sua cruz. Experimente a glória do porvir. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra bendita que nos coloca face a face com a majestade suprema. O Senhor Deus majestoso, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Deus bendito. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que tu nos ajudes a viver, Senhor, nessa vida cheia que nos oferece tanta dificuldade, Senhor, tantos desafios. Viver essa vida com os olhos em Cristo, não perdendo de vista a cruz e o poder da ressurreição, o mesmo poder que atua em nós hoje e já tem feito ressuscitar muitos com a nova vida, uma vida espiritual, uma vida resplandecente, uma vida de glória. De lutas, sim, Senhor, porque ainda somos a igreja militante. Ainda somos a igreja que está experimentando o ministério do servo sofredor. Mas um dia seremos igreja triunfante. Experimentaremos o triunfo, o mesmo triunfo que Jesus experimentou após ter vencido a morte. Esse é o poder do reino de Deus, do qual nós queremos nos apropriar, Senhor, com a tua bênção, Senhor. Queremos, ó Pai, que tu nos dê a consciência cada vez maior, Senhor, da tua pessoa. Queremos te conhecer cada vez mais. Queremos ouvir a voz do teu Filho cada vez mais nas Escrituras, Senhor. Não temos outra saída, nós sabemos, já estamos condenados com esse mundo. Devemos tomar a nossa cruz e seguir até o momento em que iremos trocá-la por uma coroa e reinaremos juntamente com o teu Filho Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, a suportar as dificuldades, os desafios do dia a dia. Ajuda-nos, ó Pai, a viver como verdadeiros filhos obedientes, atentos sempre às tuas ordens, às tuas orientações. Ajuda-nos, ó Pai, a fazer uso, Senhor, dos meios de graça, Senhor. A tua palavra é bendita, Senhor, está ao nosso alcance. O nosso acesso a ti em oração foi aberto à medida que o véu se abriu, Senhor. Nós somos mediados pelo teu Filho Jesus, o nosso advogado, aquele que intercede por nós, nosso sumo sacerdote. Nós te louvamos, ó Pai, pela atuação do teu Santo Espírito no meio da igreja, nos capacitando uns aos outros a nos admoestar, encorajar, a nos corrigirmos, a nos afiar na fé, Senhor. Que essas práticas, ó Pai, no meio da tua igreja sejam sempre banhadas pelo amor, Senhor, que nos alcançou. E dessa forma possamos glorificar o teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos a ti, agradecidos pela tua palavra, que nos faz lembrar de coisas tão preciosas, Senhor. Coisas que vemos pelos olhos da fé e certamente um dia experimentaremos e te veremos face a face. Em nome de Jesus, oramos. Amém.